dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Netflix, que divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre de 2016 e superou todas as expectativas do mercado. Durante o período, eles registraram um aumento de 7 milhões de assinantes, bem mais do que os 5 milhões que eram esperados por Wall Street. Enquanto isso, o faturamento ficou ali perto dos 2 bilhões e meio de dólares, o que representou um aumento de 36% em comparação com o mesmo período de 2015. Comentando os resultados, a Netflix citou o sucesso de algumas séries originais da plataforma, como por exemplo The Crown, Luke Cage e The OA, e eles disseram que a série brasileira 3% estreou muito bem não só no Brasil e em Portugal, como no resto do mundo também. A série marcou a primeira vez que uma obra em português fez tanto sucesso internacional lá na plataforma. Enquanto isso, lá no Twitter, a empresa continua tentando simplificar as operações. Quem tem memória boa deve lembrar que o Twitter vinha testando desde 2014 a implementação de um botão de comprar para deixar a galera adquirir algum produto direto ali a partir de um tweet promocional, mas parece que eles acabaram desistindo agora da coisa toda. Os parceiros de venda do Twitter têm enviado alguns e-mails para os clientes deles, avisando que o Twitter resolveu acabar com as iniciativas de comércio online e dizendo que a partir do dia 1º de fevereiro a área de vendas do Twitter não vai mais estar disponível. No fim das contas, isso não chega a ser exatamente uma surpresa, né? Já que fazia tempo que o Twitter nem citava esse botão de comprar nos comunicados da companhia. O que surpreende aqui é o fato do Twitter ter decidido se distanciar desse mercado de comércio online, o que mostra que talvez eles estejam trabalhando num outro jeito de aumentar o faturamento da empresa. E já que eu tô falando sobre redes sociais, pintou lá na Bloomberg uma matéria que trata do time de funcionários e fotógrafos que são responsáveis por tudo que é postado na página pessoal do Mark Zuckerberg lá do Facebook. Hoje são mais de 10 funcionários da rede que ficam lá responsáveis por monitorar e deletar comentários feitos nas fotos e posts dele, enquanto uma equipe separada compõe todos os posts e discursos que ele faz. Ele também conta com uma equipe de fotógrafos para cobrir tanto as viagens e aparições públicas que ele faz, quanto os momentos mais privados, com a família e com os amigos. A matéria diz que, essencialmente, todo esse esforço é feito justamente para passar a sensação de autenticidade e espontaneidade em cada post que ele faz, o que não podia ser um retrato mais perfeito do quão artificial é o Facebook, né? Ainda sobre a rede, pintou a informação ontem de que eles suspenderam temporariamente a agência russa de notícias RT, impedindo o canal de postar fotos, vídeos ou compartilhar conteúdos. Isso aconteceu depois que a agência transmitiu um discurso do Obama usando o sinal da Associated Press e alguns algoritmos do Facebook entenderam que ele estava infringindo os direitos de exibição. Na verdade, isso não aconteceu porque eles tinham licenciado os direitos com a AP, mas ainda assim o vídeo foi tirado do ar e o canal ficou suspenso até eles reclamarem publicamente do que tinha acontecido. Isso fez o Facebook restabelecer os direitos de postagem da RT e, comentando o caso com The Verge, a empresa disse que vai investigar qual foi a causa desse engano. Ontem, o LinkedIn lançou uma versão redesenhada do site deles para computador, no que foi a primeira grande mudança da rede desde que a Microsoft comprou a companhia. Agora o site está mais organizado, com a navegação dividida em 7 categorias, o que deve facilitar bastante a vida de quem está procurando por pessoas, empresas ou empregos. No final das contas mesmo, o site acabou ficando bem parecido com o Facebook, com direito até um pop-up ali no canto da tela com a plataforma de mensagens, e para explicar o novo layout, o LinkedIn publicou um vídeo que faz uma espécie de tour pelo que mudou, e eu deixei o link para ele aqui na descrição, caso você queira ver. Enquanto isso, lá na Microsoft, pintou a informação de que eles vão seguir investindo pesado no desenvolvimento da área de inteligência artificial. Dia desses, eu comentei aqui que eles tinham comprado uma startup canadense chamada Maluba, especializada em reconhecimento e interpretação de linguagem natural, e eis que agora eles falaram que pretendem dobrar as operações da Maluba lá em Montreal para os próximos 2 anos. Aliás, Montreal está virando uma espécie de polo de pesquisa de inteligência artificial e, por isso, a Microsoft também se comprometeu a doar um total de 7 milhões de dólares para 2 universidades de lá ao longo dos próximos 5 anos para ajudar a evoluir as pesquisas que vem acontecendo na região. Agora eu vou falar sobre a Samsung, que liberou ontem a atualização do Android Nougat para o Galaxy S7 e S7 Edge. Como de costume, ainda tem uns passos para que isso chegue para a galera por aqui no Brasil, porque tem que passar pela operadora e tudo mais, mas já é um começo. Ainda sobre telefones Android, pintou lá no Wall Street Journal uma matéria que explora os resultados negativos que a Lenovo vem colecionando desde a compra da divisão móvel da Motorola. De 2014 para cá, a Motorola perdeu bastante mercado, eles caíram em números de vendas e representatividade e hoje eles estão bem longe do objetivo que a Lenovo tinha lá no começo, que era de deixar a Motorola em segundo lugar no mercado. Estão em oitavo hoje. Por conta desses resultados bem abaixo do esperado, somados, né, claro, ao dinheiro que a Lenovo pagou pela Motorola Mobility, foi um pouco menos de 3 bilhões de dólares, a Lenovo está começando a se complicar. O ano passado foi a primeira vez em quase 10 anos que eles fecharam com prejuízo, o que não foi só pior porque as vendas aqui no Brasil e nos Estados Unidos até que conseguiram dar uma segurada por causa dos lançamentos do ano passado. O problema é que eles erraram feio na estratégia de mercado lá da China, o que parece que não vai dar para reverter tão cedo, e enquanto isso, para o futuro, parece que a Lenovo não tem nada de muito grande planejado para a Motorola. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, a startup de realidade imersiva DigiLens anunciou que conseguiu levantar 22 milhões de dólares numa rodada de investimentos que contou com a participação de empresas tipo a Sony, a Foxconn e a Panasonic. Essa grana vai ser usada para avançar a tecnologia de geração e exibição de imagens em vidros, o que pode ser usado, por exemplo, em capacetes de motociclistas e até em vidros de carro, para indicar o caminho ou mostrar um alerta sem que o motorista tenha que desviar o olho da estrada. E já que eu tô falando sobre tecnologia no trânsito, deixa eu falar que ontem o equivalente ao Detran dos Estados Unidos publicou um parecer final daquele acidente fatal com um carro da Tesla que estava usando o recurso de piloto automático no ano passado. Analisando os dados do acidente, o departamento concluiu que a Tesla não deve ser totalmente responsabilizada, já que o motorista do carro teve quase 10 segundos para reagir de alguma forma para tentar evitar a colisão. Ele não fez isso porque ele estava distraído, estava vendo o filme do Harry Potter enquanto o carro dirigia sozinho, o que vai contra não só as recomendações da Tesla, mas também contra o bom senso, né? Agora, nesse mesmo relatório, veio um dado interessante. O departamento de trânsito concluiu que desde que a Tesla estreou o piloto automático, a taxa de acidentes envolvendo carros da montadora caiu 40%. Enquanto isso, lá na Alemanha, a Apple e a Amazon concordaram em encerrar um acordo de exclusividade para se livrar de uma acusação de cartel no país. A Amazon, para quem não sabe, é a dona da Audible, que é a maior plataforma de audiolivros do mundo. E até agora a Apple usava a Audible como provedora exclusiva de audiolivros, o que essencialmente deixava o pessoal sem alternativa, né? Quando o assunto era preço e variedade, já que dava na mesma comprar na Amazon, na Audible ou no iTunes. 90% dos downloads de audiolivros do país vinham do mesmo balde, essencialmente, o que deu início a essa investigação de anticompetitividade e terminou com as empresas se comprometendo a desfazer esse acordo para estimular a concorrência. E por último, hoje eu vou falar sobre a Nintendo, que fez dois anúncios. O primeiro deles foi de que o Super Mario Run finalmente vai ser lançado para Android em março, mas ainda não tem um dia definido para chegar. Já o outro anúncio foi que o segundo jogo da empresa para iOS e para Android vai chegar no dia 2 de fevereiro, e esse jogo é o Fire Emblem Heroes, da franquia Fire Emblem, que existe desde 1990. Curiosamente, num primeiro momento, a Nintendo disse que o jogo ia chegar para Android no dia 2 de fevereiro e ia chegar para iOS mais para frente, mas provavelmente depois de um telefonema entre Cupertino e Kyoto, a Nintendo mudou a história e falou que o lançamento vai acontecer ao mesmo tempo nas duas plataformas. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, que tem agora mais de 300 mil inscritos, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! ficam responsáveis por monitorar e até deletar comentários feitos nas fotos e nos posts. Bonito. Por isso, a Microsoft também se comprometeu a doar uns 7 milhões. Pouca coisa, só uns 7. A Amazon, para quem não sabe, é dona da Audible, que é a maior plataforma de áudio livre do mundo. Nenhum deles, evidentemente, narrados por mim.